Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori, esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Governo define que aulas presenciais vão retornar na rede estadual de ensino em cerca de 50 escolas de 30 cidades do Paraná a partir de 19 de outubro. Começou nesta sexta-feira a propaganda eleitoral gratuita. Fique de olho nas regras. As embalagens de alimentos agora devem informar se o produto possui altos índices de açúcar, sódio ou gordura saturada por meio de um selo. Nova frota e auxílio em outros estados marcam o aniversário dos bombeiros no Paraná. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias. Para você ficar muito bem informado por aqui, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A sexta-feira segue com tempo instável no Paraná, ou seja, dia de chuvas em diversos setores e a qualquer hora do dia. Entre a região central e o leste, temperaturas altas, porém mais amenas em comparação aos últimos dias. No oeste, noroeste e no norte fica mais quente com temporais isolados. No sábado, a instabilidade diminui no estado, pois a frente fria afasta-se em direção ao sudeste do Brasil. Ainda deve chover mais ao norte, perto de São Paulo. No litoral, também fica encoberto com algum chuvisco ocasional. Temperaturas ficam baixas no amanhecer entre o oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba. Domingo deve ser de tempo estável, com sol, temperaturas não muito elevadas. As Secretarias de Estado de Saúde e de Educação definiram nesta quinta-feira que as aulas presenciais vão retornar na rede estadual de ensino em cerca de 50 escolas de 30 cidades do Paraná, de 6 regionais do estado, onde os índices de transmissão da Covid-19 estão mais baixos. As cidades que vão participar do teste ainda não foram definidas. O retorno está previsto para o dia 19 de outubro. Em um primeiro momento, retornam às aulas estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Segundo a proposta, o plano piloto deve durar de 2 a 3 semanas, quando serão analisados todos os dados e, se der certo, poderá ser implantado em outras cidades. O plano piloto vai seguir todas as normas já aprovadas no chamado Protocolo de Retorno de Aulas Presenciais no Paraná. Carreata pede volta às aulas em Maringá. Os participantes são pais e mães que se mobilizaram pelas redes sociais. Eles querem que as escolas municipais e privadas voltem a atender de forma híbrida. Na reportagem, Vitor Simeão.
Pais e mães de crianças e adolescentes fizeram uma carreata no centro de Maringá. Foi na tarde desta quinta-feira. O motivo, um pedido. O de volta às aulas de forma híbrida, ou seja, parte online, parte presencial. A solicitação foi para chamar a atenção das autoridades públicas para que autorizem o trabalho das escolas privadas e municipais. O governo do Paraná tem dito que avalia um plano de retorno às aulas neste modelo ainda neste mês. No caso do município, nesta semana, a Prefeitura de Maringá liberou atendimento presencial de forma individual nas escolas privadas. Por conta da pandemia da Covid-19, o estado é quem irá determinar ou não a volta do ensino de forma presencial. Os automóveis na carreata estavam com bexigas e mensagens pedindo o retorno do ensino. De modo geral, as aulas têm ocorrido de forma online. Uma das mães que pedem o retorno às aulas é a Márcia Saticuide. O filho dela tem 22 anos, mas por conta de algumas deficiências, tem a idade mental de 4 anos. Segundo ela, muitos não têm como participar de aulas online.
Apesar de ter 22 anos, a parte intelectual dele é de 4 anos. E eu, como mãe de especial nessa pandemia, não só como eu, acho que muitas, estamos passando por apuros. Pois as escolas estão fazendo a sua parte com aulas remotas, aulas online, mas acontece que os nossos especiais, muitos não têm como participar de aulas assim. A maioria são físicos, outros são intelectuais, outros são autistas. Então, a maneira de se trabalhar com essas crianças são diferentes. E nessa pandemia, infelizmente, as nossas crianças estão excluídas, esquecidas. O poder público só vê ditos crianças normais. O que vamos fazer pelos alunos? Mas a nossa classe dos especiais está totalmente perdida. Nós não sabemos o que fazemos mais. As crianças estão ficando depressivas.
O movimento que resultou na carreata foi organizado por um grupo nas redes sociais. Uma das responsáveis é a jornalista Vanessa Belém. Mãe de duas crianças, ela afirmou que o movimento quer que os pais escolham se levam os filhos ou não à escola.
Sentiu necessidade os pais também de formarem um grupo e também mostrarmos nossa opinião, né, em relação a essa discussão das voltas aulas, que até então estava só uma discussão entre as escolas e as autoridades, certo? Mas como a gente viu que não estava surtindo efeito, essa discussão não estava correndo, a gente resolveu montar um grupo, esse grupo cresceu muito, hoje existe um abaixo-assinado que já ultrapassou 500 assinaturas aqui em Maringá, e eu acho que neste momento em que a sociedade quase completa está se reabrindo, né? No último decreto aqui em Maringá foi liberado festas para 150 pessoas, então é necessário da gente falar dessa volta às aulas, sim. Claro, uma volta às aulas gradual, a gente sabe que as escolas já têm todo um plano para voltar, e o que a gente pede nesse movimento é que os pais possam escolher se levam seus filhos para a escola ou não, né? O nosso pedido é pelas aulas híbridas, né? Presencial e online, que eu acho que é uma forma bacana de começar esse retorno, né?
O presidente da Câmara de Vereadores de Maringá recebeu os pais nesta quinta para conversar sobre o assunto. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
A Prefeitura de Maringá informa que o retorno das aulas presenciais depende do governo do estado e que qualquer decisão nesse sentido será tomada levando em consideração os dados relacionados à pandemia. E começou nesta sexta-feira a propaganda eleitoral gratuita. A reportagem traz as regras de divulgação em rádio e TV para estas eleições.
Emissoras de rádio e TV devem destinar obrigatoriamente, a partir desta sexta-feira, um espaço na programação para a propaganda eleitoral gratuita. Do total do tempo de propaganda, 90% são distribuídos proporcionalmente ao número de representantes que os partidos têm na Câmara Federal. Os 10% restantes são distribuídos igualitariamente entre os partidos. O tempo é dividido na proporção de 60% para a propaganda de candidatos a prefeito e 40% para a propaganda de vereadores. Para ter direito ao horário eleitoral gratuito, os partidos precisam ter uma parcela mínima de representatividade na Câmara. Em 2020, ficam sem acesso os partidos PMN, PTC, DC, Rede, PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e UP. Além disso, não pode haver programas associados a candidatos, como explica Rubiane Creus, coordenadora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Em rádio e TV, não é permitido transmitir imagens de realização de pesquisa em que seja possível identificar o entrevistado. Também não pode veicular propaganda política, nem dar tratamento privilegiado a algum candidato, partido ou coligação. E também não pode ser divulgado o nome de programa que seja coincidente com o nome do candidato ou a sua variação nominal conforme ele escolhe para constar na urna.
A obrigatoriedade de convocação para o debate também segue a regra da representatividade, mas de acordo com a coordenadora, as emissoras têm optado por um convite mais amplo.
Elas podem ou convidar todos aqueles candidatos ou então seguir o que está na Lei 9.504, que tem uma regra de corte, mas o que nós temos visto, temos recebido algumas ligações no TRE do Paraná, em que algumas emissoras, alguns veículos de comunicação, eles têm dado uma abertura, têm marcado debates com todos os candidatos, até para poder apresentar para a população, para os eleitores, de forma democrática, todos que estão concorrendo ao pleito.
As eleições 2020 acontecem em 15 de novembro, com o segundo turno marcado para o dia 29 do mesmo mês. De Curitiba, Amanda Iargas.
Biblioteca Pública do Paraná oferece contação de histórias em lives no mês da criança. Fique agora com as notícias de serviços do Jomar Valença.
O projeto Hora do Conto Virtual, criado pela Biblioteca Pública do Paraná para atender o público infantil de forma remota durante o isolamento social, está sendo exibido ao vivo durante este mês de outubro em homenagem ao Mês das Crianças. As lives acontecem todas as sextas-feiras, às 3 horas da tarde, com transmissão gratuita pelo canal da Biblioteca Pública no YouTube. Todos os vídeos ficam disponíveis após as apresentações. A biblioteca pública está fechada por tempo indeterminado como forma de prevenir a disseminação da Covid-19. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, está com as inscrições abertas até 21 de outubro para a contratação de professores por meio de um processo seletivo. Ao todo, são 18 vagas. Para participar da seleção, os candidatos precisam pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 150. Os contratos são de até um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Os salários variam de acordo com a titulação do candidato. Mais informações no site uepg.br. De Curitiba, Jomar Valença.
E entre os destaques da economia de hoje, a produção de grãos do Brasil, que deve ter aumento de 4,2% na safra 2020-2021.
Economia, com José Ville.
Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. A produção de grãos no Brasil deve superar 268 milhões de toneladas na safra 2020-2021. Isso representa um crescimento de 4,2%, um recorde obtido na temporada já encerrada. O crescimento da área cultivada foi de 1,3%. A produção de soja é calculada em 133 milhões de toneladas. E o resultado mantém o Brasil como o maior produtor mundial de soja. O governador Ratinho Júnior e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciam mais R$ 1,8 milhão para o programa de aquisição de alimentos. Isso vai beneficiar agricultores familiares locais e pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 118 municípios do estado já têm este programa de compra de alimentos. O ano de 2020 está sendo um dos mais quentes já registrados no Paraná. Segundo o CIMEPAR, o mês de setembro teve temperaturas acima dos registros históricos. Com a gravidade da situação, o Paraná agora foi incluído no mapeamento hídrico nacional do monitor de secas. E a estiagem não possibilitou até aqui o início do plantio do milho em várias regiões, atrasando o trabalho no campo. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
Você ouviu Economia, com José Ville.
No próximo bloco, embalagens de alimentos vão ganhar selos sobre altos índices de açúcar, sódio ou gordura saturada. E ainda as notícias do esporte, é logo mais depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.